apresentação, falar rapidamente aqui da atuação do BNDES no setor de mobilidade urbana. Uma rápida contextualização, aí o incremento de malha metroviária por período, né? A gente vê que os anos 70 e 80 são anos de implantação da rede de metrô no Rio e em São Paulo. Os anos 90 e 2000, o ritmo de expansão dessa rede ela cai, né? E em 2010 até 2020, uma forte retomada. São Paulo, aí, perto de 90 quilômetros, né? Estão incluídos aí os monotrilhos, né? Linha 15, 17, 18, está incluída a linha 6, está tudo que está previsto ficar pronto até 2020. No caso do Rio, o destaque é para a linha 4 do metrô do Rio, que é a maior parte da expansão. E no caso de Salvador, é a linha 1 e a linha 2A. Essa retomada é em parte explicada aí porque as cidades pararam, né? As metrópoles pararam. A gente tem a taxa de motorização no Brasil crescendo aí em 2001. A gente tinha 14 carros a cada 100 habitantes. Em 2012, esse número chegou a 26 carros a cada 100 habitantes. Bom, nós fizemos um estudo sobre as 15 maiores regiões metropolitanas, qual a necessidade de investimento em expansão da malha metroviária, né? Não só metrô, VLT, transporte de alta e média capacidade, né? Metrô, VLT, monotrilho e trem, né? Então, fizemos um estudo que é com o objetivo de obter um número de qual a necessidade de investimento no setor, nessas 15 maiores regiões metropolitanas. A gente tem São Paulo aí com quase 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro quase 12, total dessas 15 regiões 71 milhões, representa 44% da população urbana do Brasil e 80% das regiões metropolitanas. Bom, esse estudo, ele tomou por base a área e o adensamento demográfico dessas 15 regiões metropolitanas. Ele não considera investimento em malha existente, então é realmente investimento necessário para expandir a malha. Como eu falei, transporte de alta e média capacidade. E o valor considerado para obter o número foi o custo médio dos projetos financiados pelo BNDES. Bom, aí é o resultado do estudo. O estudo está em fase aí final de estar sendo preparado para publicação. A gente tem essa barrinha vermelha que a gente chamou de previsão. Nessa barrinha está incluído tudo que está em construção, está incluído licitação que está na rua, licitação que está para sair. Então, a gente tem aí, aqui em São Paulo, tem linha expansão da linha 2, tem expansão da linha 5, tem linha 6, tem linha 15, tem linha 17, linha 18, tem metrô de Curitiba, que o edital ainda não saiu, tem metrô de Porto Alegre, Fortaleza, Salvador. A barra verde a gente chamou de perpetuidade, tá? Essa barra ela está dando, depois que ela estabiliza ali 2022, 2023, é um número por volta de 10, um pouco maior do que 10 bilhões de reais, que é o que a gente acredita que vai ser investido nessas 15 regiões metropolitanas a partir aí depois de passar esses projetos que estão agora em implantação. Esse número ele é o dobro do que foi investido nos últimos 20 anos, tá? Então, a gente realmente acredita que vai haver um salto, vai haver uma mudança de patamar. Tá? Mas essa mudança de patamar não soluciona o déficit dessas 15 regiões metropolitanas. Está o déficit de investimento em expansão de malha. A gente chegou ao número de necessidade de investimento nessas 15 regiões de 229 bilhões de reais. Tá? Então, não adianta a gente mudar de patamar e dobrar o investimento que nós fizemos nos últimos 20 anos. Se só fizermos isso, ainda vão faltar 229 bilhões aí de investimentos em expansão de malha. Esse número, se distribuídos aí ao longo de 12 anos, equivale a 0,4% do PIB. Tá? O nosso histórico é de 0,1%, 0,15%. Vou falar agora de três iniciativas do BNDES para elevar os níveis de investimentos em mobilidade. Tá? A primeira delas são novas condições de financiamento que a gente já consolidou, tá? Já está terminada essa iniciativa. Adaptação das políticas operacionais para permitir maior apoio às PPPs. Essa iniciativa ela foi provocada pela mudança na lei das PPPs, a possibilidade da entrada do aporte de recursos. E uma terceira iniciativa, uma proposta de adaptação do FGIE para garantir PPPs estaduais e municipais. O FGIE é o Fundo Garantidor de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto. São duas iniciativas de PPP, mas não quer dizer que o BNDES ache que o PPP é a solução para tudo. Tá? É simplesmente porque o financiamento ao setor público já está consolidado e o financiamento à PPP precisa amadurecer ainda. Bom, falar sobre as novas condições de financiamento. Lá em março de 2011, a gente revisou as políticas operacionais para aumentar a participação do BNDES de 80% para 90% dos itens financiáveis. O primeiro projeto foi logo em seguida, ainda em 2011, foi a PPP da linha 8, de aquisição de trens, 36 trens da linha 8, a PPP de fornecimento desses 36 trens e manutenção por 20 anos. Tá? Em seguida, foi feito o aumento do prazo total das operações de 15 para 20 anos para todos os projetos sobre trilhos e para 30 anos em caso de implantação ou expansão de rede de metrô ou trem. Foi feito em dezembro de 2012. O primeiro projeto que pegou esse aumento foi o monotrilho da linha 15, com 20 anos, e a expansão de metrô foi a linha 4 do Rio, e logo em seguida a expansão da linha 2, essa expansão mais recente, que foi agora listada, a expansão de Vila Prudente até Dutra. E, em fevereiro de 2014, a inclusão do setor mobilidade no bloco especial de condições financeiras. Tá? Foram criados três blocos, blocos 1, 2 e 3, todos esses blocos. Parte do custo do financiamento, o que a gente chama de custo de mercado, custo atrelado à Selic, ou atrelado a IPCA mais juros reais. E a mobilidade urbana ficou no bloco especial. Tá? É um bloco que não tem esse custo atrelado ao mercado. Todo custo é TJLP. A gente vê ali o custo, ele é 100% TJLP, tá? Diferente dos outros três blocos. A remuneração básica do BNDES também é mais baixa, é de 1%. Também muito abaixo dos outros três blocos, que chega a 3,5%. Aí a gente vê os prazos, né? 20 anos para qualquer projeto sobre trilho. Então, a gente tem, por exemplo, reforma das estações da CPTM, com prazo de 20 anos. Nova aquisição de trens agora, dos 35 trens CPTM, também com 20 anos. Qualquer expansão de rede de metrô ou de trem com 30 anos, tá? E a participação lá, mesmo com essa grande revisão da política de operacionais do BNDES, essa revisão de fevereiro, ela abrangeu todas as linhas do BNDES, mesmo com a grande revisão, a gente conseguiu manter a participação de 90% no caso de mobilidade urbana. Aí, passar rapidamente pela carteira, a gente vê que realmente o financiamento do setor público já está bastante consolidado, com 28 bilhões, são os últimos 10 anos aí, desde 2004, né? Aí tem não só projetos já contratados em liberação, como tem projetos também que estão em fase de análise e fase de enquadramento, tá? É tudo que de concreto já chegou no BNDES. São 28 bilhões aí para o público, com 71% aí do valor total, e depois em segundo a PPP e, por último, a concessão. São duas modalidades que a gente quer fomentar. Passar rapidamente nos financiamentos em destaque, linha 2, aí Vila Prudente e Dutra. Aqui está em destaque só os projetos mais recentes, então não tem, por exemplo, não está aí o financiamento, a expansão anterior da linha 2, Alta do Ipiranga e Vila Prudente, né, só está essa expansão futura. Linha 5, Largo do 13, Chácara Cabim. Linha 6, o Hugo bem falou aí, a gente está pela primeira vez participando das duas pontes, então tem financiamento ao Estado de São Paulo, tá? Financiamento ao aporte. E vamos financiar também a concessionária, a Móvel São Paulo. Tá? O projeto do Estado já foi aprovado, 4,4 bi está aprovado. A gente contratou, por enquanto, 1,7 bi, por conta de limitações que o Estado tem para contratação com o setor público. Linha 5. Linha 8 são as três estações, né, da linha 8, linha 15, Vila Prudente, Hospital Cidade de Tiradentes. Linha 18, mesma coisa, esse projeto está em análise, já estamos conversando com a concessionária. Linha, a C-Trens é aquele projeto, né, de aquisição dos 36 novos trens da linha 8 e os 35 trens dessa última licitação da CPTM. Bom, temos também a Metrô de Fortaleza, BRT Grande Vitória, no Rio de Janeiro, destaque para a linha 4, as duas concessões, né, tanto a concessão do Metrô Rio quanto a Supervia, BRT Transcarioca e o VLT da zona portuária. Tá? Falar aqui da segunda iniciativa, que é a adaptação das políticas operacionais para permitir maior apoio às PPPs. Tá? Essa adaptação ela foi motivada pela mudança na lei das PPPs, que agora permite aporte do poder público durante a implantação do projeto. O cenário anterior a essa alteração, 100% dos recursos tinham que ser equacionados pelo parceiro privado, ou via recurso próprio, ou via financiamento, debênture e etc. Tá? O ente público era proibido de realizar pagamentos à concessionária durante a implantação do projeto. Tá? Então, somente após o início da operação, o ente público começava a pagar as contraprestações. Bom, com a criação do aporte, foi permitido que fossem feitos pagamentos ao longo da implantação do projeto. Tá? Então, permitiu-se que não só o setor privado equacionasse os recursos, mas também o setor público. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, no caso da linha 6. Tá? Então, a gente tem 4,4 bilhões de aporte do setor público e o tamanho da conta do setor privado via recurso próprio, via financiamento, fica menor. Tá? E isso tem um efeito importante, principalmente em termos de estruturação, né, de garantia, facilita a estruturação, né, por conta do volume menor. Tem efeito também na parte de juros, né, porque como ele toma um financiamento menor, ele não carrega todos esses juros durante toda a fase de implantação. Então, foi bastante importante a mudança na lei. E aí o pagamento das contraprestações ocorre normalmente, mas em valor menor, né, porque parte já foi aportado durante a implantação. O caso da linha 6 é o primeiro projeto que a gente está atuando nas duas pontas. Tá? A gente está financiando o Estado e está financiando o privado. É novo para a gente tem que aprender, está aprendendo como lidar com isso. Tem todos os cálculos de limite de participação da lei das PPPs, limite que nós podemos participar, aqueles 90% de participação dos itens financiáveis precisam ser distribuídos entre o setor público e o privado. Então, essas inovações a gente tá tendo agora que fazer. Essa daí é mais uma inovação que nós fizemos, que foi gerada pela inclusão da Porte. A Porte ele é pago somente após a conclusão do marco. Em geral, é um marco físico, e há um descasamento entre o período de investimento e o aporte. Tá? E quanto maior o número de frentes de obra, maior esse descasamento. O que acontece? Foi conversado com o privado que essa defasagem entre o período de investimento e o aporte é necessário um capital, aí, quase que um capital de giro. Né? Então, a gente fez uma adaptação na linha de capital de giro para incluir aí fazer um financiamento menor, expressivamente menor do que o financiamento de longo prazo, um financiamento específico para financiar esse descasamento. Tá? Bom, aí eu passar. Isso é uma proposta de adaptação, a terceira iniciativa, uma proposta de adaptação do fundo de garantia de projetos de infraestrutura de grande vulto para garantir PPPs estaduais e municipais. Tá? A situação atual é que a estruturação de PPPs dos estados e municípios tem sido limitada pela capacidade do poder concedente de oferecer garantia ao pagamento de contraprestações. Tá? Aí é a lei que autoriza a criação do fundo, né? A União está autorizada a aportar 11 bi no fundo. A lei já permite garantia de PPPs federais, estaduais ou Distrito Federal, não está excluindo o município, então uma das nossas propostas é incluir os municípios. E no caso dos estados e do Distrito Federal, a garantia está limitada ao valor contragarantido pelo ente. Então, com essa limitação, não faz sentido a gente supor que os estados vão oferecer em estoque de garantia no montante do somatório de toda a contraprestação que vai ser paga ao longo aí de 20 anos, às vezes mais de 20 anos. Então, a gente acredita que essa contragarantia tem que ser dada por meio de fluxo. E aí o fluxo do estado basicamente, fundo de participação dos estados, tem outros tributos e tudo mais. Então, a nossa proposta é viabilizar que esses fluxos possam contra-garantir o fundo. Tá? O fundo está em fase final de regulamentação e está sendo comandado pela BGF, tá? o processo de regulamentação. Passar rapidamente na ideia. A ideia é que no edital de licitação já seja previsto o fundo garantidor de investimento em infraestrutura. Então, inicialmente, o subnacional integraliza algumas cotas no FGE, a gente supôs aí o valor de 6 contraprestações, e ele paga normalmente as contraprestações à concessionária. Se houver inadimplência, a concessionária exerce o fundo, tá? Bom, ocorrido o inadimplemento, a concessionária exerceu o fundo vai exercer a contra-garantia. A contra-garantia foram aquelas cotas que o subnacional colocou lá antes, lá na fase de implementação do projeto, né? Aí entra a proposta em si, esse contrato de compra e venda de cotas. Tá? A ideia é que o subnacional compre todas as cotas da União necessárias para recompor a contragarantia. Então, é uma compra de objeto futuro. Tá? Então, compra-se as cotas que, na verdade, a efetivação da compra vai ocorrer se houver a baixa da contragarantia. E aí ocorre essa passagem das cotas da União para recompor a conta-garantia do subnacional. E esse segundo contrato, no fluxo 5, é um contrato super comum, é um contrato de conta-garantia que os entes fazem quando há garantia da União. No caso, ele seria usado para a União reter recursos caso não haja pagamento pelas cotas compradas. Bom, isso são as nossas, finalizando nossas perspectivas, né, que a operação de crédito para o setor público e privado de forma coordenada possibilitam a implantação de novos projetos. Modelagens mais sofisticadas viabilizam um maior universo de projetos no setor e avanços na estruturação dos fundos garantidores pode destravar as PPPs. Obrigado.